Eu pedi para o Roger deixar o hino aqui propositalmente, que eu quero fazer alguns comentários sobre esse hino. Mas antes de comentar sobre esse hino, eu confesso que esse tema, ao prepará-lo, conforme está aí no boletim dos irmãos, qual o preço que um discípulo tem que pagar? E ao a gente falar sobre esse assunto, gostaria de deixar bem claro o seguinte, que a salvação é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, a salvação não é por obras, não nada do que nós podemos fazer, mas sim somente pela fé. E também deixar claro o seguinte, que todo esse preço, todo esse assunto que a gente vai comentar, não é nada algo além daquilo que a gente possa suportar ou Deus vai colocar uma responsabilidade em nós que nós não podemos fazê-la, ok? Com relação a esse hino, eu pedi que colocasse, a gente cantasse sobre esse hino, Tudo Entregarei. Ele tem uma mensagem um pouco. Eu lembro até que quando foi a primeira vez que eu cantei esse hino, há muitos anos aí, há uns 15, 20 anos atrás, alguém explicou, comentou sobre esse hino. E falou da responsabilidade que ele tem e de falar de tudo entregarei. Você já pensou ao cantar esse hino o que está por trás dessa letra? Eu fui pesquisar o autor desse hino. O autor dele é o Judson Van den Venter. Eu não achei a data em que ele escreveu esse hino, mas ele viveu em torno de 1855 a 1939. Eu anotei aqui, essa música foi escrita enquanto eu estava dirigindo uma reunião nos Estados Unidos, em Ohio. Por algum tempo, eu havia lutado com a decisão de desenvolver meus talentos no campo das artes, que ele era um professor de artes, ou entrar na obra evangelística de tempo integral. No fim, a hora decisiva da minha vida chegou e entreguei tudo. Um novo dia foi introduzido na minha vida, descobrir no profundo da minha alma um talento até então desconhecido por mim. Deus havia escondido um cântico no meu coração e tocando as cordas suavemente, ele me fez cantar essa música. E depois dele entregar tudo a Cristo, o Van den Vetter viajou extensivamente pelos Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, na obra evangelística, muitas vezes acompanhado pelo ministro e cantor junto com ele, né, Winfield Wedden, e de acordo com Billy Graham, o Van den Vetter foi um dos homens que mais influenciou suas primeiras pregações e início de ministério. Então, é uma letra importante. A próxima vez que nós cantarmos esse hino, pensemos um pouquinho. Inclusive, você pode pesquisar também hinos que você goste. Você vai ver que tem sempre uma história muito interessante por trás de cada hino que a gente canta, ou pode ser um próprio cântico também. Vamos abrir nossa palavra de Deus, em Lucas. Obrigado, Roger. No capítulo 14, que é o texto que nós vamos ler esta manhã. Lucas, capítulo 14, a partir do verso. Eu coloquei aí. Acho que 28, mas é a partir do verso 25 mesmo, tá? A gente vai ler do verso 25 ao 35. Grandes multidões o acompanhavam. Deixa eu só fazer uma observação. Isso foi Jesus Cristo percebendo, ele estava num momento de instrução, instruindo o povo, seus discípulos. Foi quando começa esse trecho que a gente vai ler. Tanto é que ele começa, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece, ou ama, né, a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria esposa, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo, ou seja, para adubo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento em que podemos abrir a Tua palavra, poder aprender, poder ouvir um pouquinho mais sobre ela, sobre esse assunto do preço do discipulado. O Senhor nos abençoe, que cada um possa ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e poder praticá-la no meio da semana. Em nome de Jesus, amém. Jesus Cristo, Ele nos chama a segui-lo. E como deve ser respondido esse convite? É barato ou caro seguir o Senhor Jesus Cristo, conforme é dito aqui no nosso texto? O seu convite, ele começa com: se alguém quer. O Senhor Jesus Cristo não força ninguém a segui-lo. Isso é uma observação importante a gente ver no nosso texto. O homem deve analisar se deseja segui-lo. O candidato ao discipulado tem que sentir a liberdade, pois Jesus mostra que há opções. Como disse, ele não força, você escolhe em segui-lo ou não. Aí que vai vir o nosso assunto. O seguidor de Jesus deve saber o que quer, porque o discípulo sempre exige o quê? Uma decisão. Discipulado não é apenas uma vida moral, social certinha, ou seja, nós pagarmos nossas contas, termos uma vida correta, uma vida honesta, uma vida em que a sociedade não tem do que reclamar de nós. Isso é o mínimo que um crente, um filho de Deus, tem que fazer. Não estou dizendo sobre isso. Estou falando de ir mais além. Porque se nós desejamos uma pátria superior, um dia nós vamos estar eternamente com o nosso Senhor, qual é a nossa parte após o momento em que nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, em que inicia a etapa do discipulado? O que vem por trás disso tudo? Nós sabemos sobre o Evangelho, nós sabemos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Inclusive, muitas igrejas pregam até parte desse Evangelho. Não pregam ele da forma total em que deve ser dita com relação à parte do discipulado, a parte que cabe a nós como filhos de Deus. O que é que diz lá a grande comissão? Ide, portanto, fazer discípulos. Não é ide, portanto, fazer admiradores, seguidores de um movimento ou coisa do tipo. Eu peguei uma parte de um artigo de uma revista sobre o pastor Bill Hybels, de uma igreja nos Estados Unidos, que acho que muitos irmãos devem conhecer. E ele chega a uma conclusão interessante sobre essa questão do discipulado. Lá é dito assim: Bill Hybels não experimentou os resultados tão sonhados por muitos. É exatamente nesse ponto que reside a vital importância de suas recentes declarações feitas na famosa conferência de liderança realizada anualmente na Willow Creek, igreja da qual ele é pastor, retransmitida para várias partes do mundo. As conclusões a que chegou após uma pesquisa feita no âmbito do seu ministério local e em outras igrejas ligadas à sua rede ministerial sobre o seu crescimento e maturidade espiritual das pessoas que afluíam atraídas pelos excelentes programas oferecidos, o levaram a fazer as seguintes afirmações, conforme está na revista. Ele falando, alguma das coisas em que investimos milhões de dólares pensando que auxiliariam as pessoas a crescer e se desenvolver espiritualmente, não estavam ajudando tanto. A conclusão dele. Segundo Hybels, os estudos mostraram que outros aspectos mais convencionais da vida cristã e que não requerem tantos recursos financeiros e humanos são justamente as coisas pelas quais as pessoas estão clamando por um discipulado pessoal. E confessa de forma literal e taxativa, nós cometemos um erro. O que deveríamos ter dito e ensinado às pessoas quando elas atravessavam a linha da fé, ou seja, quando elas se convertiam e se tornavam cristãs, é que deveriam ter uma questão da responsabilidade da parte da igreja. Nós deveríamos ter cuidado das pessoas, ensinado-as a ler suas bíblias entre os cultos, bem como praticar suas disciplinas espirituais, mais agressivamente, de forma individual. Percebem a conclusão em que um pastor de uma grande igreja chegou, em que ele disse que investiu milhões em, talvez, em grandes eventos, talvez questão de, às vezes, o perigo de até trazer um pouco de entretenimento para a igreja. O MacArthur chama isso de hedonismo, em que a igreja serve apenas para o nosso prazer, para a gente vir se entreter, ver coisas, espetáculos, grandes louvores na igreja. Aí tem um comentário, dado o nosso afastamento do chamado primordial, hoje não sabemos como formar espiritualmente as pessoas. Isso é a conclusão. Nós precisamos de pais, mestres, professores de escola dominical, pessoas, discípulos habilitados para executar essa tarefa. Ou seja, nós caímos num ciclo vicioso de talvez vir à igreja, não estar atento ao que significa, por exemplo, estar preparando nossas crianças ali atrás. Hoje nós já temos alguns adolescentes que já estão frequentando o nosso culto. Qual o paro que eles tiveram lá atrás? Nossa igreja, graças a Deus, tem dado essa atenção para isso, com relação a esse aspecto de preparar nossos jovens para poder ouvir e ler a sua palavra, de saber o caminho a trilhar. Então, essa é uma das responsabilidades da igreja, em que o pastor aqui percebeu claramente onde houve o erro. Para isso acontecer na vida cotidiana da igreja, para que cada um de nós tenha coragem de viver a velha lição que já sabemos de cor. Quem sabe de cor esse versículo, vamos falar juntos. E eu quero grifar dois aspectos. Vamos falar juntos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28. Percebeu que ele fala, ide fazer discípulos, e depois ele fala, ensinando-os. Dois aspectos que uma igreja não pode abrir mão nunca, de fazer discípulos e de ter gente preparada para poder ensinar esses irmãos que, conforme ele disse lá, trilharam um novo caminho na fé. Como está a sua caminhada espiritual? Você teria muito de se orgulhar ou quase nada para se orgulhar? O propósito de Deus, meus irmãos, é o aperfeiçoamento em Cristo, aperfeiçoamento da nossa fé, do nosso amor, da nossa comunhão, aperfeiçoamento do nosso caráter. O propósito de Deus é que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, isso o apóstolo Paulo falou. Agora, por que que alguns têm do que se orgulhar da sua caminhada com Cristo e outros não? A diferença, meus irmãos, está no preço em que cada um pagou. No preço em que cada um esteve disposto a pagar. A ideia desse texto aqui é que nós nunca alcançamos o propósito de Deus se falharmos em pagar o preço. Ter uma vida cristã repleta de realizações implica num preço a ser pago. Jesus apresentou três elementos aí. Negar a si mesmo. O mundo diz o quê? Seja realizado e agrade a si mesmo. Tomar a sua cruz, o mundo diz, fuja do sofrimento. Sofrer para quê? Para que eu vou sofrer? Seguir Jesus, mas o mundo diz, siga o caminho que você achar melhor. Isso é o que nós ouvimos. Então, é a disposição de pagar o preço é que vai fazer a diferença. Texto de 1 a Coríntios capítulo 3, se os irmãos quiserem abrir, 1 Coríntios capítulo 3. Verso 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O comentário da Bíblia que eu achei interessante no rodapé, ouro, ele fala de atos valiosos e duradouros. E a madeira, o palha, aquilo que em última análise é efêmero e sem valor. Então a palavra de Deus fala, ela compara a questão daquilo que nós investimos ou não para Deus. Então, você é que define que obra quer fazer para Deus. Uma obra barata ou uma obra cara. O material você escolhe, ouro, prata. O que tem valor tem preço. E nós sabemos bem quando uma coisa tem preço. Coisas baratas são aquelas que não exigem nosso esforço, não exigem nosso sacrifício, nem o nosso tempo. Os irmãos que estão envolvidos com algum tipo de ministério na igreja sabem muito bem do que eu estou falando, a questão de exigir o nosso tempo, de preparo de aulas, de ensaios aqui do grupo de louvor, e por aí vai. Só que é o seguinte, alguns reclamam de ser requerido deles a participação nos cultos da manhã, reclamam do discipulado, do dízimo a ser entregue, do evangelismo. Mas você sabe por que essas pessoas reclamam? Porque elas sabem que um aperfeiçoamento de investir tempo nas coisas de Deus custa caro. Requer de nós um tempo, um investimento maior. Eu queria até comentar algumas leis, algumas regras que nós devemos olhar sobre a questão do tempo. Uma etiqueta de preço. Há uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. Não estou falando a questão de dinheiro. O preço envolve energia, tempo, relacionamento, o nosso sono, lazer. Às vezes envolve vigílias, oração, renúncias de companhias que nós temos, e vai envolver, é claro, muitas vezes dinheiro também. Outras vezes o preço a ser pago, o que, que é? É pressão, é suportar críticas, isolamento, rejeição, dor. Qual foi o preço pago para o Senhor Jesus Cristo? Sacrifício, preço maior. Então isso também nós vamos sentir a partir do momento que nós decidimos ser um discípulo de Cristo, seguir o Senhor Jesus Cristo. Mateus 7, 13, não precisem abrir, lá fala sobre entrar pela porta estreita e a porta larga. Nós ouvimos falar muito sobre essa questão do caminho largo, ele é mais fácil, ele é mais tranquilo de trafegar. O caminho estreito, ele tem as suas dificuldades. Então é um texto muito claro com relação a isso, com relação ao nosso discipulado e às nossas escolhas. Escolhe a dor e o sacrifício de ser aperfeiçoado hoje para não colher arrependimento lá na frente por ter perdido uma vida inteira de estar na igreja, ouvindo as mensagens, estudos bíblicos que nós temos aqui e não tomar a decisão. Porque a gente tem que diferenciar muito bem, meus irmãos, crentes e discípulos. Aparentemente parece ser algo estranho, crente e discípulo ser a mesma coisa, mas não é. Como eu disse no começo, a salvação ela é de graça. Eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, sou salvo sim, mas um dia eu vou ter que prestar conta a esse Senhor. E o que eu vou levar dessa vida na presença quando eu tiver que prestar contas? Então esse é um detalhe que nós temos que prestar atenção. Você está disposto a pagar o preço ou não? Uma outra lei, que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. O que você está disposto a pagar? Jesus, quando chamou lá Mateus, ele sentado lá na coletoria, falou, segue-me. Ele deve ter sentado, pensado, falou, puxa, vou deixar aqui minha profissão, meu sustento, minha vida aqui tranquila, para seguir o Senhor Jesus Cristo. Você acha que ele não pensou, não calculou, falou se realmente valia a pena seguir o Senhor Jesus Cristo ou não? Casamento é algo que deve ser sentado antes e pensado? Ou eu simplesmente, eu gostei de uma garota, ou a garota gostou de um rapaz, namora ali alguns meses e fala, vamos nos casar. Não existe aí um sentar e se preparar, ou simplesmente, olhar aquela noiva linda entrando aqui na igreja. E depois disso, se ele não sentou antes para pensar se era aquela esposa, ou se é o marido que Deus deu para ele, se ele não calculou se ele tinha condições de levar esse casamento à frente ou não. Então, é tudo uma questão de você calcular. O texto é claro aqui, ó. Quando alguém diz, qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir. Então, o casamento é assim. Quem tem vários anos de casamento sabe do que eu estou falando. Do que é passar lá no dia que você promete, eu prometo ser fiel na doença, na saúde e por aí vai. Todas aquelas promessas têm um preço a ser pago. Eu prometo aqui de boa. Quantos casamentos são desfeitos na primeira discussão? Ou seja, ele não está disposto a perdoar ou está disposto a... Como termo, talvez talvez aguentar certas diferenças que ele só vai conhecer após o casamento. Porque durante o namoro, tudo lindo, maravilhoso, beijinhos. E depois, quando vai chegando a idade, e aí? Filhos, antes de ter filhos, também não temos que calcular se temos condições de ter filhos, de criar filhos. E filhos, eles têm as suas fases, né? Criança, adolescente. E quem tem filhos, eu tenho filhos adolescentes e agora uma jovem, eu sei o que é criar um filho, as dificuldades, a educação, de vez em quando lá umas varadas lá. E aí, não tem um preço? Se você não investir na vida do seu filho, se você não pagar o preço de estar aí ao lado dele dia a dia, o que vai acontecer com essa criança? Então, tem um preço também. Pastor Patrick, quando se dispôs ao ministério, obviamente ele deve ter sentado junto com a Helena, ou deve ter pensado, poxa, daqui para frente eu tenho um ministério integral, vou ser o pastor da igreja. Do que eu vou ter que abrir mão? No que vai mudar a minha vida? Quais as dificuldades que eu vou passar? Críticas? Rejeição? Coisas do tipo. Você acha que o Patrick não deve? Você pode chamá-lo depois e perguntar. Se ele não pensou, não sentou para calcular, conforme está aqui dito o texto, para sentir toda a pressão, críticas e por aí vai, está se ocupando da vida dos irmãos, orando por cada um, visitando. E não é questão de obras, meus irmãos. Não, vejam bem, isso que eu estou falando não é nada assim. A gente pensa, algumas coisas são prazerosas, sim, mas muitas delas não são prazerosas de ter que abrir mão do seu tempo, muitas vezes abrir mão da sua família, para poder estar investindo na vida dos irmãos. Então, é um aspecto que tem que ser visto muito bem. Quem toca algum tipo de instrumento, como o Joel toca o oboé, pergunta para ele quantas vezes ele teve que repetir, treinar para poder tocar muito bem o seu instrumento. Ele teve que investir o quê? Tempo. Muitas vezes abrir mão também da sua família, abrir mão de muitas coisas, de diversão, para estar ali tocando o seu oboé. Percebem? E na vida cristã não é diferente, meus irmãos. Se você não investir tempo, não está disposto a pagar o preço para poder servir dentro de algum tipo de ministério, dentro da igreja, porque muitas vezes a gente pensa, como a gente comentou sobre o autor, que ministério integral, pastor Patrick, você não precisa ter ministério integral dentro de uma igreja, ou coisas de lá na Amazônia, como nosso irmão Genivaldo. Temos muita coisa por aqui para ser feita. Até o Patrick mandou um artigo essa semana a respeito de uma igreja que percebeu que tem um campo missionário ao lado da igreja, uma faculdade onde tem jovens e mais jovens que necessitam de estar ali ouvindo a palavra de Deus, jovens que, se você falar de Jesus Cristo, ele se bobear, ele fala, eu sei, já ouvi, mas não faço ideia de quem seja. Então, campo, meus irmãos, tem. Basta você, como diz aqui, se você quer me seguir, como o Senhor Jesus Cristo disse, calcule o preço. Calcule o preço que uma reação dessa sua atitude vai ter da sociedade. E como que você vai perceber tanto um vencedor na sua vida comum como um crente? Primeiro, pelo seu compromisso com a excelência. Excelência custa caro. Nunca se mede pela média, não se mede pelo comum. Ele sempre compara com o que está na frente. O vencedor dá atenção aos detalhes. Na verdade, a diferença entre o primeiro colocado e o segundo é só uma questão de detalhe. Então, se você quiser ser um crente bem-sucedido, preste atenção nesses detalhes, preste atenção no que o Senhor Jesus Cristo está falando. O Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi muito bem claro em tudo em que ele disse, inclusive ao ponto de seguir. Ele fala que grandes multidões o acompanhavam. Por que aquela multidão toda o seguia? Porque se você olhar anteriormente, ele estava ajudando essas pessoas, fazendo cura, milagres, ensinando, falando palavras de incentivo. Aí, ao perceber que todo aquele povo à volta estava seguindo, ele falou, olha pessoal, vocês querem me seguir? Como a gente vê em outros textos também, que o filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, tem um preço a ser pago. Então vocês estão dispostos a me seguir? Olha, aí ele deu essas parábolas aqui para exemplificar que tipo de vida nós teríamos. Gideão, em Juízes 7, ao escolher aqueles 300 soldados lá, como é que Deus escolheu aqueles 300? Observando pequenos detalhes. E Deus, nesse momento, com certeza, observa cada um de nós e sabe se nós estamos prontos ou não a servi-lo, a ser um bom discípulo de Cristo. Lá, os soldados, aqueles que desciam, bebiam a água como o cachorro lá, observando o inimigo, esses foram escolhidos, ou seja, eles estavam atentos ao que estava por acontecer. E quando nós olhamos para a Epístola aos Efésios, nós vamos ouvir várias andar aqui, ó, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Depois ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, entre os quais também todos nós andamos outrora, tipo de vida que nós andamos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Perceberam quanto andar? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Verso 8 do capítulo 5, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Só que para nós andarmos tem um preço. E depois, ele no final, ele fala sobre a proteção do crente, sobre como nós devemos nos revestir. Um outro aspecto, se você reclama do preço, você provavelmente vai desistir de pagá-lo. Lucas 9,62, Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Qual é a lição desse verso? A gente, a partir do momento que nós nos convertemos, recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, alguns tinham determinados pecados ou vícios anteriores, em que muitas vezes nós somos tentados a olhar para trás e viver aquela vida que nós vivemos anteriormente. E ele fala dessa questão de quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. O arador, ele controlava o animal e o arado, e ele tinha que fazer uma linha exatamente correta, a forma de fazer, porque se ele olhasse para o lado, o animal ia para um lado, o arado ia para o outro, e tudo se perdia. Então, quando nós resolvemos seguir o Senhor Jesus Cristo, não podemos mais olhar para trás, para aquele tipo de vida que nós tínhamos. Aquilo passou. A partir desse momento em que eu desejo ser um discípulo de Cristo, eu tenho um testemunho, eu tenho atitudes, eu tenho que zelar pelo nome cristão. Porque, infelizmente, falar evangélico hoje em dia já perdeu o efeito. Geralmente gostamos de fazer aquilo que é agradável de ser feito, que dá gosto de ser feito. Depois aquilo vai ficando pesado. Quantos irmãos não começam com algum tipo de ministério? No começo, de repente, por achar bonito, por achar aquele ministério talvez atraente. Depois ele vê o peso do que é, dele ter que abrir mão de muitas coisas, ele acaba desistindo. Então, infelizmente, muitos irmãos desistem. Uma outra lei: você sempre será criticado por pagar o preço. Isso é terrível, mas você vai ouvir muita gente falando para você dentro da igreja, às vezes, isso acontece. Não precisa de fazer isso não precisa fazer esse esforço todo, para quê? Não precisa disso. Você não precisa desse esforço todo. Ah, tem gente lá que faz. Ah, precisa lá, mas alguém uma hora vai... Então você vai ouvir pessoas, infelizmente, te desanimando a ter um ministério dentro da igreja, a ser um discípulo que realmente deseja segui-lo. E para concluir, meus irmãos, ainda voltando nesse texto de Lucas capítulo 9, lá ele fala de dois homens que um queria sepultar. Lucas 9:59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus lhe replicou, conforme eu falei, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A gente tem até o exemplo da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal lá em Juízes. Em Gênesis, Juízes é o do Gideão. Em que ela olhou para trás, nos mostrando claramente do ensino de que, se nós olhamos para trás, para a nossa vida, se nós estamos tentando seguir o Senhor Jesus Cristo, mas não conseguimos largar aquele pecado, aquele tipo de vida que nós vivíamos anteriormente, ficamos na decisão de: sigo o Senhor Jesus Cristo, vou ser um discípulo dedicado, mas como é que eu faço com isso daqui, com aquilo que eu fazia? Porque muitas vezes o discipulado vai exigir muito das nossas vidas, vão ter que abrir a mão de muita coisa. E isso, para muita gente, infelizmente, pesa. Essa é a diferença de ser um discípulo de Cristo. O apóstolo Paulo nos revela que o mesmo jugo de escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre nossos ombros novamente. Precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que nos acorrentaram um dia ainda são um perigo. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, podemos nos ver presos de novo. Assim como a mulher de Ló foi roubada de sua vida, tornando-se uma estátua de sal, podemos perder a vida de Deus em nós pelo fato de olhar para trás. Porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, nunca disse que as coisas seriam fáceis. Você não vai encontrar isso na palavra de Deus. E como eu disse no começo, também Ele não vai colocar algo que você não possa suportar, algo que Ele não vai te dar um ministério em que você talvez não seja capaz, ou Deus não tenha te dado um dom. Apesar de que, mesmo com o dom que Deus nos dá, nós precisamos nos aperfeiçoar, estar atentos, estar sempre consultando e estudando a palavra de Deus. Eu quero, para encerrar, fazer uma oração, Depois eu vou pedir para o irmão já deixar preparado uma música, que é de 1985, do grupo Logos, Mão no Arado. E eu queria que, durante essa música sendo tocada, queria que os irmãos pensassem sobre a sua vida, sobre essa questão do discipulado, sobre esse preço a ser pago, se você está disposto ou não a pagar esse preço, porque, conforme eu disse, não é fácil. O Senhor Jesus Cristo nos aconselha a fazer esse cálculo. E com essa música eu queria que cada um pensasse, ou quiser acompanhar a letra, ou quiser, em espírito de oração, pensar sobre a sua vida, sobre como você tem sido, ou sobre o seu desejo de ser um discípulo. Como eu disse, crente e discípulo tem uma certa diferença. Então pensem bem a respeito dessa música. Eu vou fazer uma oração em seguida, enquanto o Roger prepara lá. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é clara em nos dizer que existe um preço a ser pago, Senhor, para a questão do discipulado. Nós sabemos que vamos ter que abrir mão do nosso tempo, da nossa vida, da nossa, muitas vezes, da nossa família, em favor de algum irmão que necessita de conhecer a Tua palavra, que necessita de um conselho, que necessita de nossa ajuda. A igreja que necessita de tantos aspectos, tantos ministérios, que precisa de gente para poder tocar. Nós precisamos muito de pessoas que estejam dispostas a isso, Senhor, a calcular e tomar a decisão, o primeiro passo de ser um discípulo e de crescer junto com a igreja, de estar participando em todos os aspectos. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.